Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Com o nosso espaço aberto, Estado retoma aulas presenciais em outubro, não é? Retomada tem 3 etapas e começa pelo 3º ano, a partir do dia 6 de outubro. No dia 13 é a vez do 2º ano. No dia 20, o 1º ano. Além do ensino técnico e educação de jovens e adultos. A volta é opcional para os estudantes e medida vale para redes públicas e privadas. Educação infantil e ensino fundamental seguem suspensos. Arnaldo Mendonça, diretor executivo do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Pernambuco, Sinep, conversa com a gente sobre essa decisão. Muito bom dia, professor. Prazer ouvi-lo aqui mais uma vez em nosso programa.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. É uma alegria para a gente estar de volta no seu prestigiado programa.
Recíproca verdadeira, professor. O que a gente pode passar dessa decisão anunciada ontem,
hein? Jota, parece brincadeira. O estado de Pernambuco está há 189 dias, exatamente, hoje, com as escolas fechadas. No dia 6 de outubro, que autorizaram, né, essa primeira retomada com exclusivamente o 3º ano do ensino médio, nós estaremos há 200 dias fechados. 200 dias, Jorge, significa um ano letivo. Um ano letivo no Brasil, obrigatório, é 200 dias. Ou seja, Pernambuco vai abrir o 3º ano do ensino médio, que representa apenas 5% dos alunos da educação básica do nosso estado, depois de um ano letivo fechado. Agora, é preciso que se dê o devido valor e se dê seriedade à educação. Porque essa história de que a educação é prioridade no discurso não adianta, tem que ser na prática. Veja só, Pernambuco tem 2.232.000 alunos na educação básica. O ensino médio inteiro tem 335 mil, 15%. A gente abre 5% no dia 6 de outubro, 5% no dia 13 de outubro e 5% no dia 20 de outubro. Quando eu falo 5%, na verdade, eu só estou falando de 2,5%, porque seria metade presencial e metade online. Uhum. Então, até o dia 20 de outubro, Pernambuco autorizou abrir 7,5% dos alunos da educação básica. Porque o restante da educação básica, todo o ensino infantil e fundamental, representam 85% dos alunos. E esses alunos estão completamente abandonados e sem nenhuma satisfação. Nem o calendário de abertura para o infantil fundamental, você viu que foi colocado ontem. Agora, o que causa espécie é que os secretários estaduais que apresentaram lá, todos os mapas, todos os gráficos são extremamente positivos, extremamente confortantes. Quer dizer, o governo está dizendo que Pernambuco controlou a pandemia, mas ao mesmo tempo o governo está dizendo que a escola está proibida de abrir, somente escola de educação básica. Isso causa revolta e indignação em toda a categoria.
O professor Arnaldo Mendonça, mas a categoria não teve encontro justamente com representantes do estado de Pernambuco, mesmo da área de saúde, não se foi traçado justamente um acordo nesse sentido, não?
Jota, nós tivemos 3 reuniões com o secretário de Educação, tivemos 1 reunião com o governador do estado, secretário de Educação, secretário de Saúde. Essa reunião foi no dia 21 de setembro e ele prometeu que no dia 28, na sexta-feira seguinte, liberaria o calendário. Não liberou. Na segunda-feira seguinte, que aí foi dia 2, salvo engano, não, dia 1º de setembro, houve uma coletiva do secretário de Educação autorizando as faculdades, quer dizer, ignoraram a educação básica. Quando é agora, eles aparecem com um calendário liberando só o ensino médio. Olha, a pergunta que não quer calar. Se a pandemia está controlada em Pernambuco, se o Brasil inteiro está abrindo por aí, se o Amazonas abriu no dia 6 de julho, o Amazonas tem 2 meses e meio de aulas. Uhum. E na semana passada, para a alegria de todo mundo do Brasil inteiro, que a gente torce pelo Brasil, torce pelo povo, o Amazonas tem 69% de declínio da curva da pandemia. é a segunda melhor situação do Brasil, o Amazonas. Uhum. Então está provado que o vírus não mora na sala de aula.
Uhum. Professor, São Paulo também vai abrir gradativamente, não é? A princípio será no dia 7 de outubro lá em São Paulo, e também foi observado regiões, a questão também do ano letivo. Isso não seria um pouco de prudência, não? Eu digo isso porque países como a França, que abriram a escola, estão retornando a querer fazer também a suspensão das aulas novamente. Não é melhor abrir e não ter mais essa complicação de fechar novamente? Não seria...
Não concordo, Jota. Não é em absoluto isso que está acontecendo aqui em Pernambuco, nem no Brasil. A França tem 60 mil escolas, fecharam 70. Quer dizer, 0,1%, que teve 3 casos de contágio lá. E por conta disso fecharam as escolas, todas as escolas daquela região. Isso sim é cautela, isso é responsabilidade. Agora, o primeiro mundo inteiro, Jota, está abrindo primeiro as escolas. A escola é prioridade, a ONU está dizendo isso, a UNESCO está dizendo isso, o IPSA está dizendo isso, todos os organismos internacionais de grande responsabilidade estão dizendo que é impossível manter as escolas fechadas por tanto tempo. Uhum. A França passou 56 dias com a escola fechada, Pernambuco vai completar 200. Completou 190 hoje, vai completar 200 dias, é inadmissível isso daí. Uhum. E os casos que a gente tem, por exemplo, você sabe que o Amazonas estavam enterrando corpos com o trator. A gente via todo dia na televisão, e o Amazonas está com 2 meses e meio de aulas. O Ceará tem uma população um pouco menor do que Pernambuco, tem o dobro dos infectados de Pernambuco, desde o dia 1º de setembro, que abriu a educação infantil. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que isso aqui em Pernambuco? Olha, é muito claro, o ensino médio é da responsabilidade da rede estadual. O ensino infantil e fundamental é da responsabilidade das prefeituras. E as prefeituras têm uma eleição daqui a pouco, não é? Será que tem alguma coisa a ver?
Uhum. E agora, qual será a atitude do SINEP, do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Pernambuco, e até também para convencimento de pais e alunos? Porque a gente que trabalha na linha de frente aqui, diretamente com o ouvinte, a gente ouviu reclamações de pessoas dizendo que, mesmo que abra, as escolas não irão enviar seus filhos. O que pode ser feito? Uma da parte administrativa do SINEP e outra também desse convencimento de pais e alunos, hein, professor?
Mas, Jota, isso aí foi previsto. Nós entregamos no dia 3 de julho uma proposta ao governador do estado para abrir a partir do dia 21 de julho. Estamos prontos há 2 meses. Hoje, ontem completaram 2 meses que as escolas estão prontas. E a nossa proposta é que só vai para a escola quem quiser ir. Se tem 40% que quer levar e 60% que não quer levar, os 60% vão continuar em casa assistindo aula online da mesma maneira que estão hoje, no sistema remoto. Agora, o que eu acho que não é um direito é esse 60% proibir dos 40 irem para a escola, concorda? Eu tenho o direito de não levar meu filho, eu tenho a escolha, eu tenho o direito de escolha. Eu só levo no dia que eu sentir segurança. Agora, o meu vizinho confia e quer levar e precisa da escola para poder ir trabalhar. Eu não posso proibir que ele tenha esse direito. Uhum. É isso que a gente defende, não é obrigatório. A nossa proposta desde o começo é essa: ensino híbrido. Por sinal, essa história do ensino híbrido foi uma ideia de Pernambuco, viu? Mais uma vez foi pioneiro. Então a gente vai continuar pressionando, a gente vai exigir uma nova audiência com o poder público estadual para que eles digam o que é que falta, porque pela apresentação de ontem não falta nada. Pernambuco está com total controle da pandemia. E por que é que a criança... Agora, essa mesma criança que não pode ir para a escola, ela pode ir para o curso de idiomas, o curso de inglês. Dá para alguém entender isso? O aluno pode ir para o curso de inglês, pode ir para o curso livre, pode ir para a educação profissional, pode ir para a faculdade, mas não pode ir para a escola. É preciso que alguém justifique, venha a público dizer por que isso e por que não aquilo. Não dá para a gente entender.
Muito bem, então o SINEP vai fazer justamente essa tentativa aí de uma nova conversa, um novo encontro, um novo diálogo com os representantes do governo. É isso, né, professor?
Vamos tentar, uhum, de todas as formas. Se não dessa forma, se não surtir efeito, vamos tentar outras alternativas.
Ok. Professor Arnaldo Mendonça, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Um abraço virtual, até um próximo encontro. E tudo de bom para vocês, hein?
Obrigado, abraço a você e para todos os ouvintes.
Conversamos com o professor Arnaldo Mendonça, ele é diretor executivo do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Pernambuco, SINEP, participou do Espaço Aberto.
Podcast Folha PE.
Fato e análise.